Esta manhã o contacto é com um país do frio, a Islândia. E eu vou até à Islândia conversar com o biólogo José Alves. Ele lidera uma equipa da Universidade de Aveiro, do Departamento de Biologia e do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar. Por que razão é que o biólogo José Alves está na Islândia? E é essa a resposta que eu vou querer saber neste contacto direto com aquele país. Bom dia, José Alves.
Olá, muito bom dia, José. Obrigado pelo convite.
Você está aí de novo, repete a sua ida à Islândia, porquê?
Repito a minha vinda à Islândia, já venho a este país desde 2006, portanto já lá vão uns anitos. O nosso maior objetivo, o meu maior objetivo, é fazer o seguimento da época das aves limícolas. As aves migradoras que estudo em Portugal, já há vários anos também, e que muitas delas vêm até à Islândia, seus ninhos, criar as suas crias, e depois esperamos nós regressar novamente a Portugal, quando aqui a Islândia volta a ficar debaixo de neve e gelo, no inverno.
E por que é importante observar essas aves aí?
Ora bem, estas aves, são aves que fazem essas grandes migrações, portanto, algumas delas, vão até Portugal, todas elas nascem cá, vão até Portugal passar o inverno, outras vão até a África Ocidental, mais a sul, e é importante nós virmos cá para perceber realmente o seu sucesso reprodutor, a forma como estão a produzir as novas gerações, se os anos são de uma maneira, portanto, imagine-se, são anos mais favoráveis, portanto, há recursos no seu habitat, à capacidade de produzir as crias e de criar todas as crias que nascem, temos depois um aumento na população na parte de inverno, portanto, na parte em que nós as seguimos também, produtividade na Islândia e o número de indivíduos que ocorre depois no inverno nos locais de inverno.
O José disse-me, portanto, que o estudo dessas aves aí na Islândia prende-se, portanto, com a sua alimentação, com a sua reprodução. Ô José,
Exatamente.
e nesta ida, nesta sua presença agora, o que é que tem de notado de diferente para com os anos anteriores?
É uma pergunta muito pertinente, porque este ano realmente tem sido um ano fora do normal. E tem sido fora do normal porque é, segundo os registros da temperatura, desde que se iniciaram estes registros, é o maio, o segundo maio mais frio. O que é um pouco até contrassenso, porque nós temos visto que, de forma global, a temperatura tem aumentado, e particularmente no Ártico, esse aumento tem sido muito prevalente. Mas, curiosamente, há também esta previsão de irregularidades nos padrões climatéricos, e é um pouco isso que temos estado a sentir este ano. É um ano muito frio e também é um ano seco, ou seja, houve pouca pluviosidade, choveu pouco, nevou até relativamente em termos médios normal, um nível normal, mas em março e abril houve relativamente pouca precipitação. Isto fez então com que o habitat ficasse muito seco. E, portanto, há esta combinação do frio, por um lado, e, por outro lado, da parte mais seca, portanto, do solo estar relativamente seco, que não permite às limícolas encontrarem o seu alimento com tanta facilidade.
E isso também influencia a nidificação?
Sem dúvida. E influencia e de que maneira? Nós temos, portanto, como já disse, estamos a seguir estas aves há vários anos e temos visto que há muitas destas aves que já estão marcadas e que já conhecemos e que, de forma geral, regressam cada ano ao seu território de reprodução. Deixam esses territórios em aberto. Isto é, este ano, muitas que conhecemos há vários anos, não têm regressado ao seu território com o seu parceiro para colocar os seus ovos, construir os seus ninhos. E isso deixa-nos um pouco apreensivos. Nós não percebemos exatamente ainda os mecanismos através dos quais estes fenómenos acontecem. Pensamos que está muito ligado à falta de alimento ou falta de acesso a este alimento e terá, eventualmente, um peso mais forte nas aves que migram mais. Isto é, nós temos aves limícolas que migram, por exemplo, até Portugal, como já referi, outras até à África, mas há outras que ficam mais próximas, ficam, imagino, no Reino Unido, e outras até, curiosamente, começam a passar cá o inverno. E a nossa suspeita é que estas aves que migram para mais longe, como necessitam depois de quando chegam, recuperar o seu estado fisiológico,
Vencem
portanto,
apuros.
exatamente, não encontram estes nutrientes e têm dificuldade em ocupar os territórios e fazer as suas posturas, colocar os seus ovos. Pronto, isto são ainda hipóteses, não é, José? É das coisas que estamos aqui a
Mas,
estudar.
José, mas há uma certeza, que é o facto dessas aves migrarem, portanto, fazerem grandes distâncias, fala-se em África, fala-me em Portugal, ou seja, cada um, por assim dizer, destes poisos é importante na vida das aves. Você está na Islândia, mas também se preocupa com o poiso delas aqui em Portugal, não é, José?
Sim, sem dúvida. Aliás, a origem dos nossos estudos é em Portugal. Nós trabalhamos com estas aves em Portugal, como lhe disse, colocamos estas anilhas de cor nestas aves e mais recentemente até transmissores GPS, mas foi originalmente através das anilhas que colegas da Universidade da Islândia disseram via e-mail: olha, temos aqui uma das tuas aves, encontramos aqui um ninho, tal e qual. E foi esta ligação dos investigadores de vários países que depois nos fez vir cá para a Islândia e ainda colaboramos até ao dia de hoje com os colegas da Universidade da Islândia. Mas é realmente o que diz, é muito importante. Estas aves necessitam dos dois locais, portanto necessitam de ter uma produtividade boa, não é? De criar descendência, e que ocorre na Islândia, e por outro lado, na parte do que nós chamamos inverno, no hemisfério norte, claro que no hemisfério sul não é inverno, mas em Portugal é a invernada destas aves, é também importante que possam sobreviver para voltar à Islândia na época de reprodução e voltar a produzir descendência.
O estuário do Tejo é aqui uma zona de bastante estudo, é aqui que incide, portanto, dos locais também de repouso, não é?
Tal e qual, o estuário do Tejo, bem, para uma destas espécies, para o maçarico
direito... Maçarico, por exemplo.
Exatamente, é a sua grande casa em Portugal, bem, desde logo o estuário do Tejo é a maior zona úmida do país, e portanto, no caso do maçarico, é onde se encontra, é a importância maior, porque é onde se encontram os maiores efetivos populacionais. E justamente foi por marcar as aves no estuário do Tejo, que elas foram encontradas cá, na Islândia, e nos puxaram, vá lá, passa a expressão, até à Islândia para fazermos estes trabalhos.
José Alves, você, portanto, está aí na Islândia. Que pessoas é que estão consigo? Falou-me aí também de pesquisadores, de colegas seus islandeses. Que trabalho de equipa é este?
Bom, é um trabalho em equipa que já vai há alguns anos, né? E além de investigadores e colegas, muitos já são amigos. O nosso grande contacto aqui na Islândia é o Dr. Thomas Gunnarsson, que é o diretor do South Iceland Research Center, portanto, o Centro de Investigação do Sul da Islândia, que é um dos centros que pertence à Universidade da Islândia. Este é o nosso elo mais direto. E depois temos mais gente a trabalhar aqui connosco. Temos, desde logo, colegas da Universidade de Aveiro, o Camilo Carneiro, que acabou recentemente o seu doutoramento estudando o maçarico galego, outro maçarico, um daqueles que vai para a África, que está cá também. Temos também a doutora Verónica Mendes, que é de Barcelona, mas que está atualmente aqui a trabalhar connosco também na Islândia. Temos colegas da Universidade de Groningen, na Holanda, uma delas que vai trabalhar com o Camilo, desenvolvendo o seu mestrado. Temos depois também alunos aqui da Universidade da Islândia que trabalham ou que são co-orientados por nós, nomeadamente o Solvi Rugnarsson, que trabalha com o ostraceiro. Temos outra aluna também de Espanha, mas que trabalha aqui na Universidade da Islândia, que é Maite Cerezo, que estuda density dependence. Alguns destes termos depois são difíceis de falar em português, mas estuda exatamente como é que diferentes níveis de TAR o sucesso reprodutor. Portanto, há zonas com baixas densidades de aves, há zonas com maiores densidades, e aqui na Islândia temos essa variação e que nos permite saber ecologicamente o que é que pode ser mais favorável. Por um lado, ter muitas aves concentradas atrai predadores, ou pode atrair predadores.
Exato.
Por outro lado, ter mais aves concentradas, como há, por exemplo, as aves coloniais, pode fazer o efeito de defesa também contra esses predadores, correndo o risco depois dos recursos locais serem rapidamente consumidos. Portanto, são estas dinâmicas, se calhar um bocadinho já mais teóricas, que um dos nossos alunos está a estudar.
A sua continuidade de ir à Islândia, este seu estudo importantíssimo, que reúne com outros, provavelmente até um estudo integrado, porque as aves estão inseridas num meio muito mais vasto, o que é que vocês pretendem sempre com este estudo? São alertas de mudanças climatéricas, alertas de diferenças de habitats? Explique-nos, o que é que querem fazer chegar ao grande público e à sociedade em geral?
O nosso grande objetivo é perceber como é que estas espécies respondem às alterações nos seus sistemas. E estas alterações podem ser de vários níveis, não é? Podem ser alterações ao seu habitat, que são muito próximas, imagino uma zona úmida que é transformada, por exemplo, em campos agrícolas ou é drenada, isto é uma alteração muito, muito próxima, e pode haver alterações de nível superior, como sejam as alterações climatéricas, que já falamos um pouquinho. E nós queremos é saber como é que estas aves são capazes de responder, eu não gosto muito de usar o termo adaptar, mas pelo menos de responder a estas alterações. Primeiro, são capazes, sim ou não, e depois como é que o fazem, para percebermos então o que é preciso fazer para as ajudar. Repare, por exemplo, numa destas espécies nós já percebemos que Muitas das alterações aos comportamentos migratórios, e alguns há, por exemplo, falei de aves que passam a passar cá o inverno, são comportamentos que se alteram através das gerações. Portanto, os indivíduos que começamos a seguir fazem sempre, continuamente, o seu comportamento. Imagino, se migram para o Reino Unido, migram para o Reino Unido, se migram para a Irlanda, migram para a Irlanda, se ficam na Islândia, ficam na Islândia. E, portanto, a alteração à população é feita pelos novos recrutas. E já encontramos isto em duas espécies.
Okay.
E, portanto, o que nós estamos a chegar à conclusão é que, sim, senhor, estas espécies são capazes de responder, são, por exemplo, capazes de alterar o seu comportamento migratório, mas esta alteração é feita através das gerações. E por isso é que estes estudos demoram tempo.
Claro.
Demoram tempo, porque imagino o ostraceiro que eu estou a falar, que faz esta alteração ao seu comportamento migratório, podem chegar a viver 40 anos.
E
portanto, as alterações através das gerações demoram tempo. Demoram tempo a perceber, demoram tempo a estudar e demoram tempo a seguir. E é isso que tentamos fazer. Por isso é que tentamos fazer estes estudos de longo curso.
Claro.
Através da área de produção e estamos na invernada.
Você é biólogo, a sua especialidade são as aves. Você está num território que tem a sua beleza. O que é que o encanta na Islândia, para além deste seu trabalho tão importante? Sente-se atraído pela dimensão deste território, pela diferença e sim, até, às vezes, por outras espécies? O que é que o espanta na Islândia?
Para mim, a Islândia é natureza no seu esplendor. Não é? Esta conjugação entre a parte da geologia, não é? Temos os vulcões, um deles está ativo atualmente. Temos as grandes planícies fluviais dos grandes rios que escorrem dos glaciares. E, portanto, são estas zonas úmidas, planas, que são áreas de alta densidade de reprodução das aves limícolas. Gosto desta conjugação entre esta parte mais geológica e a parte biológica, a superabundância de alimento que decorre aqui no Ártico.
Exato.
E que atrai estas aves e outras aves, as aves marinhas, por exemplo, há colónias incríveis de várias espécies de aves marinhas. Uma delas, que creio que é das maiores da Europa, são 17 quilómetros de falésia, portanto.
17 quilómetros de falésia, e qual é a ave?
Há várias aves. Custa-me os nomes em português, mas há, por exemplo, o papagaio do mar, que é uma ave, portanto, uma das aves marinhas, que é muito famosa porque não, tem um bico colorido.
E vem sempre cheio de peixinhos para as crias, não é?
Exatamente, é essa mesmo.
E às vezes roubado o peixe por outras aves que se lhes atiram, não?
É, tal e qual, tal e qual. É uma ave muito emblemática e, portanto...
Malandras das fragatas.
As fragatas, as escuas também fazem essa parte mais, vá lá, de cleptoparasitismo, de roubar o alimento aos outros.
Ó José, vocês documentam as vossas expedições em vídeo? Você está à conversa comigo na rádio, a gente pode assistir ou futuramente saber como é que é o vosso trabalho, como é que é?
Sim, sem dúvida. Bem, desde logo sim, eu posso lhe enviar uns vídeos, nós temos cada vez mais, como as tecnologias também isso permitem.
Mande que nós partilharemos.
Senhora. E também vamos colocando algumas das nossas aventuras no Twitter, na rede social Twitter, e temos portanto, uma conta que é echo_flyway.
José, e você está à conversa comigo, e já sei que está aí no meio do campo, o que é que você vê nesta altura?
Olha, eu tenho aqui ao meu lado um bando de cisnes.
Um bando de cisnes?
É, tal e qual. Cisnes também vêm cá, não são aves limícolas, são aves aquáticas, também se vêm cá reproduzir. Tenho cerca de 50 cisnes aqui do meu lado esquerdo. Depois tenho, à minha frente, tenho dois casais de maçaricos aqui direito, lá está. Mais à frente consigo ver um ostraceiro que se está a alimentar numa vala e vejo também, pelo menos ouvi há pouco, agora não o vejo, uma narceja, um galinago-galinago, que também se reproduz aqui e que tem um voo de display, portanto um voo de atração de parceiros e de aviso aos outros indivíduos. Muito curioso porque tem umas penas caudais que fazem um ruído de vibração sonora muito característico. E esse para mim é um dos sons mais característicos da Islândia.
É por tudo isto que você gosta de ser biólogo, ou seja, quando um biólogo está no terreno e cumpre toda uma teoria, faz justiça a uma preocupação que é saber o comportamento dos animais e como tudo isto se integra nós próprios como humanos, isto é um trabalho fabuloso que o fascina, não, José?
Sim, sem dúvida. Realmente eu, infelizmente, passo cada vez mais tempo atrás do computador. Mas esta parte da época de campo na Islândia é algo que me fascina e que e que eu tento salvaguardar, porque às vezes o nosso trabalho temos cada vez mais para o computador. E, portanto, eu sem dúvida que salvaguardo esta parte, porque é o que me faz correr, passa a expressão, é o que me mantém ativo nestas causas de entender o mundo natural, de perceber estas espécies, perceber os seus comportamentos, para, em última análise, para as poder conservar.
José, mas se você tem esse fascínio e, obviamente, deseja estar no terreno, há também uma ansiedade que vos rodeia, que é o vosso trabalho ter visibilidade e ser também um grito de alerta em muitas situações. É isso que eu lhe quero pedir. O que é que você, depois do seu trabalho, de andar por aí a verificar estas aves nas suas migrações e nos seus habitats e que cruza também com o nosso território, o que é que um biólogo diz ao mundo?
Desde logo, eu creio que a mensagem mais importante é que nós precisamos de dar tempo a estas espécies para responderem às alterações que temos vindo a provocar. Nós atualmente vivemos a sexta onda de extinção em massa e não restam dúvidas que é provocada, quer de forma direta ou indireta, pela ação do homem, por esta era do antropoceno. E, portanto, o que nós temos visto é que muitas destas espécies são capazes de responder, mas sem dúvida que precisam de tempo. O ritmo acelerado com que nós temos alterado os seus habitats, os seus sistemas naturais, não permite a muitas delas responder a tempo. E esta é a grande preocupação, é elas terem tempo suficiente para poderem responder a todas as alterações que temos provocado nestes habitats. Idealmente, devíamos colocar um travão nas alterações que temos provocado, quer dizer, e o mesmo é indicado pelas Nações Unidas e por várias outras organizações internacionais, e mesmo pela União Europeia, com o Pacto Ecológico.
Uhum.
Atenção, estes habitats estão a alterar-se a um ritmo completamente descontrolado e nós humanos dependemos das interações com a vida natural.
Ora,
também para a nossa sobrevivência.
Ó José, e é isso, é não pensarmos que poderá estar em causa uma simples, que não é tão simples, ave ou aves, mas pensarmos que elas nos dão indícios de que tudo isto está a alterar-se, nós, além de sermos culpados, também seremos afetados, não é, José?
Exatamente, é. É a nossa mão que tem feito as alterações globais, desde logo, mas também aquelas que são mais locais. E, portanto, não é apenas, como disse bem, por se perder uma ou outra espécie, porque se perdem e é uma perda.
E todos os dias se perdem, todos os dias se perdem.
É, para o nosso património natural, mas é depois também a interação e a dependência que temos dos ecossistemas, desde polinizadores, a outras ações que as espécies, desde logo cultural, que fazem e que têm papel na nossa sociedade, que vamos perdendo. E isso é que é alarmante, a meu ver. Não é? Nós termos esta capacidade de poder mudar de rumo e não o fazer.
E não fazer. Até quando é que está na Islândia, José?
Olha, eu em princípio, eu tenho voo marcado de regresso. Dia 1 de agosto tenho voo marcado para Portugal. Por essa altura, no final de julho, muitas destas aves já partiram da Islândia e nós resta-nos arrumar os nossos equipamentos de campo.
Vocês vêm atrás delas rumo ao sul, não?
Nós vimos atrás delas rumo ao sul, tal e qual, exatamente. Seguimos o seu ciclo anual nas suas migrações.
José Alves, foi um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado pelo biólogo que é, pela investigação que faz, por levar também o nome da Universidade de Aveiro, você e outros colegas seus, e neste intercâmbio com a Islândia, e agradecer-lhe a disponibilidade no meio do campo, no meio de tantos bicos aí à sua volta, poder partilhar estas emoções connosco. Um grande abraço, um abraço de Lisboa e continuação de bom trabalho aí na Islândia.
Muito obrigado, José. Obrigado também pela oportunidade. Obrigado por tudo.